As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Esta foi uma indicação avançada pela Hertz em exclusivo e agora reforçada. Várias crianças e jovens que faziam parte de um grupo que integrava os escuteiros do acampamento regional de Lisboa tiveram que recorrer ao quartel dos bombeiros de Tomar durante a tarde desta quinta-feira porque se sentiram mal com o calor intenso que se fazia sentir. Houve registro também para a evacuação para a pediatria do hospital de Torres Novas. A nossa redação sabe que um dos casos, precisamente de uma menina, obrigou mesmo à presença da ambulância suporte imediato de vida. Ao que tudo indica, a criança apresentava quadros de ansiedade, possibilidade relacionada com um choque de calor. Adiantou-nos fonte da Proteção Civil na Bantina, que não deixou de manifestar a sua estranheza pelo facto de os grupos de escuteiros terem realizado diversas atividades pela cidade ao ar livre, quando foram emitidos alertas em torno das altas temperaturas e dos efeitos nefastos a quem andasse exposto às mesmas. Aliás, a estranheza foi de tal ordem que no plano de segurança e prevenção que foi enviado para os bombeiros de Tomar, era referido pela organização deste acampamento, sediado em Ferreira do Zêzere, que as máximas iriam andar na casa dos 28, 29 graus. Como seria lógico de esperar, algumas das crianças acusaram o efeito do calor e recorreram mesmo ao quartel para se reabastecerem de água. Recorde que está em causa um agrupamento com cerca de 3 mil elementos que se fixaram em Ferreira do Zêzere, mas que estiveram de visita a Tomar na terça e nesta quinta-feira. Tomar continua mergulhado numa intensa onda de calor, se assim será pelo menos até segunda-feira, 6 de agosto. Os termómetros vão andar novamente entre os 43 e 46 graus, valores elevados e que são um perigo para a saúde, nomeadamente para os designados grupos de risco, como crianças e idosos. Todos os cuidados são poucos e por isso não arrisque na exposição solar. Durante o dia, feche as janelas e as persianas enquanto a temperatura exterior for superior à interior, para não entrar ar quente. Se possível, à hora de maior calor, lance água nos terraços, varandins, telhados e outras superfícies envolventes, entre outras indicações habituais. Nunca é demais recordar, a Unidade de Saúde Pública do Aças Médio Tejo tem estado no terreno para divulgar um conjunto de conselhos para que a população possa enfrentar as altas temperaturas, neste caso por intermédio de Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde, e Ana Lourenço, enfermeira.
Parece muito fácil nós dizermos não estejam na rua entre as 11 e as 5 da tarde, mas há pessoas que têm que trabalhar e há pessoas cujo trabalho é mesmo durante essas horas. É necessário realmente, a ingestão de água é muito, muito, muito importante. E não é preciso ser água fresca, porque a água fresca pode até provocar até ainda mais calor às pessoas. Pode-se beber muita água e não esquecer também o protetor solar. É muito importante e nós às vezes vemos trabalhadores que andam até de camisas com alças, é muito importante o protetor solar. Porque nós não perdemos água só porque não a bebemos, não necessitamos de água porque devemos bebê-la, mas também porque perdemos no suor e a pele exposta ao sol perde muita água. Portanto, o protetor solar é também muito importante. Esses trabalhadores que trabalham ao ar livre podem perfeitamente usar um chapéu de aba larga que realmente os vai proteger também mais do calor, não é? Temos que ter também assim em atenção essas situações.
Outra situação que é importante referir é o local onde as pessoas estão, não é? Onde se encontram, que também tem que ser protegido e durante o dia é importante que se fechem as janelas e as persianas enquanto a temperatura for superior à interior, para não entrar ar quente. E ao entardecer, então, quando a temperatura exterior voltar a estar mais fresquinha e for inferior àquela que temos dentro de casa, abrir as janelas, provocando as correntes de ar para arrefecer a habitação. A água nos terraços, lançar a água nos terraços também pode ser uma dica, não é? Para refrescar nas varandas, telhados, etc. Embora também não se deva gastar água indevidamente, não é? Devemos poupá-la.
Mas é um mal bem. Necessário, não
Mas
é?
Às vezes temos que recorrer a esses truques. E depois escolher as divisões mais frescas da casa, para as pessoas estarem com mais conforto e mais frescas.
As viagens de carro também podem ou devem ser evitadas quando há carros que ainda não têm ar-condicionado.
Exatamente, e com certeza que haverá, e as viagens de carro dentro dos períodos de maior calor devem ser evitadas. Mas quando têm mesmo que ser feitas e houver o recurso ao ar-condicionado, poderá ser feito. Quando não há o recurso ao ar-condicionado, a deslocação do carro com as janelas abertas provoca uma renovação do ar e dá uma sensação de maior frescura. Um alerta, e falou nisso muito bem, nunca deixar ninguém dentro de um carro à espera de outra pessoa. Infelizmente nós sabemos que há situações dessas, e aqui sim, aqui eu alerto, porque às vezes fazem isso com crianças. Nas ondas de calor nós não temos nem sequer em números, na estatística, que haja crianças que morram por onda de calor, pelo calor. São sobretudo os idosos. Não há efetivamente descrito em lado nenhum os efeitos nefastos numa criança.
Três pessoas necessitaram de assistência na Golgan durante a tarde desta quinta-feira devido a indisposições relacionadas com as temperaturas altas. Estiveram em causa pessoas que andavam a trabalhar no campo debaixo de intenso calor, o que, como é óbvio, resultou em problemas de saúde, só ultrapassados com a ajuda das forças de socorro. As autoridades de saúde já lançaram mesmo um apelo para patrões e funcionários do setor agrícola, em especial para que haja bom senso na adaptação de horários de trabalho perante esta onda de calor, ou seja, é aconselhável que não haja serviços durante o período de maior exposição solar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estrada de Payalvo, Ponte Nova e Estrada de Leiria. Para já não falar na falta de limpeza de algumas das vias nacionais que atravessam o Conselho de Tomar, sendo que o exemplo mais flagrante se centra na Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo. A empresa Infraestruturas de Portugal tem sido alvo de duras críticas por parte dos eleitos locais devido à sua passividade na resolução de situações que colocam em causa a segurança dos residentes, automobilistas e peões. A conhecida como Estrada de Payalvo ou a Nacional 349-3 é disso o exemplo. Está em causa uma via onde houve registro para um deslizamento de terras já em janeiro deste ano. Desde essa altura que a situação tem sido desvalorizada e teme-se o pior caso não seja feita uma intervenção de fundo. A mesma inação acontece na Estrada de Leiria, assim como na Ponte Nova, onde o veículo desgovernado destruiu parte do gradeamento em outubro do ano passado. Mais uma vez, perante o perigo público e depois de tantos pedidos de intervenção junto da IP, será a própria autarquia a chegar-se à frente na resolução do problema.
Rádio Earth, informação.
A Assembleia Municipal de Tomar aprovou, por maioria, avançar para a segunda fase do estudo de análise de modelos de agregação no âmbito do abastecimento de água e de saneamento de águas residuais. O assunto mereceu ampla discussão, sendo que o caminho futuro deverá passar pela criação de uma empresa intermunicipal com capitais exclusivos dos concelhos aderentes, no caso de Tomar, Abrantes, Vila de Rei, Constância, Sertã e Sardual. E o caminho aponta precisamente para esta solução, pois só assim, disse a Presidente Anabela Freitas, será possível ter acesso a fundos comunitários.
Neste momento não é possível continuarmos com sistemas de abastecimento de água e de saneamento isolados, sem que haja uma agregação. Nesse âmbito, a comunidade intermunicipal encomendou um estudo para que analisasse os vários cenários das agregações dos sistemas em baixa, quer da água, quer do saneamento. Esses quatro cenários que nos foram apresentados, que é a primeira fase do estudo, vão desde um cenário que é a criação de uma empresa intermunicipal com capital exclusivo de municípios, portanto não haver a possibilidade de entrada de privados no capital, até a um cenário mais liberal possível, que é a concessão. Importa agora decidir, e é isso que estamos hoje aqui a decidir, avançar para a segunda fase do estudo. E qual segunda fase do estudo? Qual dos cenários estudados, qual aquele em que vamos avançar? E, portanto, avançar para a segunda fase do estudo num cenário de criação de uma empresa intermunicipal com capitais exclusivos dos municípios. Porque esta agregação, já disse, não é possível continuar-se com os sistemas sem estar agregados, sob pena de não podermos concorrer a fundos comunitários. Aquilo que está projetado para o Conselho de Tomar e nesta primeira fase, e portanto a segunda fase irá apurar mais os dados, são um investimento de 33 milhões de euros, sendo que desse investimento, nos primeiros 5 anos, é um investimento previsto de 11 milhões de euros, e aquilo que são os capitais da futura empresa serão, o financiamento da futura empresa serão vindos de 3 fontes, fundos comunitários, empréstimos bancários na banca comercial e através do BEI.
Paulo Macedo, da CDU, ficou de pé atrás com a solução apresentada, justificando esta posição com o facto de a água, enquanto bem essencial, deve ser gerida por entidades públicas.
A CDU considera que todas as pessoas têm direito à água para beber, para a confecção de alimentos e higiene pessoal, doméstica, em quantidade, qualidade, continuidade e locais adequados, bem como ao saneamento, recolha e descarga das águas residuais domésticas e à segurança sanitária. E ninguém pode ser privado da sua fruição, nomeadamente por razões económicas. A CDU considera também que a água é um bem essencial, que deve ser gerido unicamente por organismos públicos, na ótica sempre de um serviço público e não na ótica da obtenção de lucro. E quando nos aparecem com estes estudos para análise, também não nos podemos esquecer que nos inícios da década de 1990, o anterior governo, na altura do Partido Social Democrata, Cavaco Silva, revogou uma lei, que era a Lei 4677, chamada Lei da Delimitação dos Setores, no seu artigo 4º, vedava a empresas privadas e a outras entidades da mesma natureza o acesso, entre outras, às seguintes atividades económicas: à captação, tratamento e distribuição de água para consumo público, através de redes fixas, e ao saneamento básico. E com esta revogação publicou o Decreto-Lei 372 de 93, 29 de outubro, em que foi criada a possibilidade de participação de capitais privados nestes sistemas públicos de abastecimento de água, saneamento e resíduos municipais. E desta forma os municípios perdem, na nossa opinião, as suas competências e autonomia na gestão dos seus sistemas de água e saneamento de águas residuais. Na nossa opinião não é aceitável que a atribuição de fundos comunitários a investimentos em baixa não seja em função das necessidades, mas sim em função das opções que são neste momento políticas do atual governo.
Luís Francisco, da bancada do PSD, disse que há condicionamento à decisão num determinado sentido, o que poderá ser incorreto, disse, uma vez que está em causa o acesso a princípios básicos.
E parece que estamos um bocadinho condicionados à decisão num determinado sentido. Porque há aqui vantagens e desvantagens, quer dizer, elas já foram apontadas, de facto falamos de serviços básicos, um município, inerentes ao município, portanto, serviços que são importantes para as populações e, evidentemente, o controle e alguma autonomia, cada município, cada, digamos assim, quanto mais pequena for a área de gestão, etc., isso tem vantagens, digamos assim, nessa perspectiva, porque conseguimos resolver problemas locais e problemas concretos adaptados à necessidade. No entanto, depois corremos também aqui alguns riscos. Isto são empresas que se criam para o futuro, pode ser um criantro de A ou B, que por lá se mete, que a gestão possa não ser a melhor. Portanto, e muitas vezes somos sujeitos, como temos histórias, que já temos aqui vindo falar, do passado, outros contextos, em que, efetivamente, por vezes questionamos a gestão que é feita e a vantagem que isso pode trazer para, falamos do município de Tomar, para o município de Tomar. E, portanto, também aí vejo que pode haver alguns senãos neste tipo de opção. No entanto, volto ao princípio, quer dizer, parece que estamos aqui um bocadinho condicionados pela questão, senão não se tem apoio, não se consegue ir aos fundos comunitários, etc., etc.
Está em marcha a construção de uma ecovia entre a Arrascada e o Prado, na União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, num total aproximado aos 4 quilómetros. As obras começaram no dia 25 de julho e irão estender-se por 6 meses, é esta a previsão, sendo que está em causa um investimento na ordem dos 140 mil euros. A ecovia, recorde-se, foi um projeto apresentado no Orçamento Participativo de 2015 e que só agora está a ser implementado no terreno. Alexandre Horta, presidente da freguesia, em entrevista à ERT, não escondeu satisfação pela concretização deste projeto.
Finalmente começaram as obras da Ecovia, portanto, sentimento que eu tenho, que as pessoas ainda têm, que a população desta área tem, é que finalmente vai ter um equipamento de grande importância, efetivamente concretizado, no espaço de 6 meses. Portanto, é uma obra que, como na altura em que foi o Orçamento Participativo de 2015, é uma obra para Tomar, não é uma obra só para a freguesia. É uma obra que vai trazer Tomar à natureza, tal como era o nosso lema. Portanto, e agora já não há retorno, agora vai ser uma realidade dentro em breve.
Que impacto é que espera, depois desta obra estar concretizada, que impacto é que espera que a mesma tenha, então, não só na sua freguesia, mas também nesse objetivo de puxar Tomar para a natureza?
Esta obra enquadra-se num conjunto de iniciativas que este Executivo de Junta tem vindo a projetar, inclusive o Orçamento Participativo de 2016, que é o Centro de Natureza da Póvoa, também conhecemos também, insere-se também neste projeto. Portanto, nós queremos trazer pessoas à freguesia, não queremos, de forma alguma, massificar o turismo na freguesia, mas, de qualquer forma, queremos criar riqueza na freguesia, queremos que a economia mexa e queremos também que as pessoas de Tomar e do Conselho de Tomar e arredores usufruam desta beleza do Val do Navão.
Presidente, durante estes meses haverá algum tipo de constrangimento ao nível da circulação rodoviária?
O projeto Ecovia prevê duas travessias da estrada EM526. Portanto, haverá este constrangimento de corte menos parcial da via, mas com certeza que o empreiteiro e a Câmara Municipal, como entidade dona da obra, tem isso em conta e com certeza que não haverá grandes dificuldades no tráfego nesta via.
Uma mulher de 73 anos foi detida pela Polícia Judiciária depois de ter ateado um incêndio de forma intencional, com recurso a fósforos, para a limpeza do mato que estava junto da sua residência. Aconteceu na localidade de Arrabal, Conselho de Leiria, no recente 30 de julho. Num esclarecimento enviado para a redação da ERTS, a PJ refere que a senhora estava plenamente consciente de que tal ação é atualmente proibida. Aliás, nesse mesmo texto, é referido que há cerca de 2 semanas atrás, a mulher já tinha adotado a mesma conduta, mas conseguiu controlar as chamas. Desta vez, o fogo ficou descontrolado e foi a pronta intervenção de populares que evitou que o mesmo atingisse outras proporções, existindo por perto área florestal e habitações, nomeadamente a sua, havendo assim o perigo de praticarem idênticos atos até que o mato ficasse todo limpo através do fogo. Foi presente às autoridades judiciárias competentes no Tribunal de Leiria para a aplicação de medidas de coação, ficando obrigada a apresentações semanais. O início desta sexta-feira foi de veras complicado para algumas localidades do Conselho de Abrantes, palco para 3 incêndios que deflagraram no espaço de 40 minutos. Os alertas aconteceram em Arreciadas, Barrada e Valzebrinho, segundo indicações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que apontou para a mobilização de um número de operacionais superior a 100, ainda com a presença de 3 dezenas de veículos de apoio. Como se torna óbvio perceber, houve mão humana neste conjunto de fogos, sendo que as autoridades estiveram no terreno, no sentido de recolher indícios que possam conduzir ao eventual apuramento de responsabilidades.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, afirmou em entrevista à ERTS que a região está a fazer tudo o que está ao seu alcance para que Tancos possa receber parte da esquadra da Força Aérea, que nesta altura está sediada no Montijo, o que iria resultar ainda numa colocação de cerca de 1000 pessoas associadas aos serviços em causa. A antiga base aérea está a concorrer com Ovar e Beja, sendo que a própria Força Aérea manifestou já a sua preferência em torno de Tancos.
É uma posição que interessa à região, sendo uma posição estratégica, no meu entendimento e também dos ilustres deputados, objetivamente interessa a todos. E toda a concertação de vontades políticas, económicas e também estratégicas, e aqui Tancos tem que funcionar como uma estratégia da nossa região, implicará que todas as pessoas se envolvam nesta posição comum, e uma posição consentânea no regresso da base aérea a Tancos. E tem a ver essencialmente por uma questão não só de recursos humanos qualificados, muito perto de 1000 pessoas qualificadas, como a possibilidade de recuperar, uma vez que a pista, a Força Aérea, abandonou em 31 de dezembro de 1993 as instalações de Tancos, a possibilidade de recuperar quer as ajudas à navegação, quer as próprias pistas, quer os próprios hangars, quer a própria torre de controle e, por outro lado, também a possibilidade de, como tem sido a intenção do Governo, pelo menos tornada pública, de toda a área da proteção civil, nomeadamente, estou a falar dos combates florestais, que neste momento estão a ocorrer também devido às situações elevadas de elevado calor que atravessa o país, se centralize numa temática que é o centro do território. O centro do território, a centralidade, só tem uma. Por acaso também está no Médio Teste, está em Vila do Rei, mas Tancos, em termos de espaço aéreo, está ali ao lado. Estamos no centro do país, temos de facto uma situação que concorre objetivamente com outras, que é espaço completamente livre, espaço aéreo completamente livre. Por outro lado, está numa situação onde as missões internacionais, no âmbito NATO, e que nos vinculam também no âmbito ONU, são preparadas as tropas no nosso território, máximo em Santa Margarida e Tancos, e fará todo o sentido que, de facto, consigamos repristinar a vinda da Força Aérea para o nosso território, devido essencialmente também à sua excelente centralidade, aos meios que populam à sua volta, nomeadamente máxima A23 e A13, e também a estação de caminhos de ferro do entroncamento, que nos permite, de facto, uma grande acessibilidade, quer para também em recursos humanos e também na qualidade de vida das pessoas que servem a Força Aérea, quer também para uma área estratégica do território.
Chegámos assim ao final deste espaço de notícias. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.